Graça e paz, graça e paz. Pegue sua Bíblia antes de você se sentar. Abra no livro de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Duas coisas, dois temas me comovem muito ao pregar. Gosto muito de falar sobre salvação vinda da parte do Senhor Jesus e gosto muito também de falar do amor de Deus. O amor de Deus é algo que não dá para explicar, não dá para... Ainda que eu tente, como diz até um cântico muito antigo, ainda que eu tenha todas as canetas do mundo, ainda que os céus fossem papel, não haveria forma, não haveria palavra suficiente para poder explicar o que é o amor de Deus. Se há uma coisa que você deve orar e pedir e buscar entendimento todo dia, peça para o Senhor: Senhor, faça-me compreender o tamanho do teu amor. Porque muitas vezes nós nos vemos em situações difíceis, nos vemos em momentos difíceis, quando deixamos de entender o tamanho do amor de Deus. E uma passagem muito conhecida, já preguei sobre ela, você já deve ter ouvido muitas pregações, desde o meu tempo de escola bíblica, de escola ministério infantil, eu já ouvi essa palavra, aqui onde, no capítulo 15, do Evangelho segundo Lucas, o Senhor Jesus propõe ali aqueles homens três parábolas, e a última delas aqui, ele propôs primeiro uma palavra falando da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e depois ele fala de um filho pródigo, de um filho que havia deixado o seu lar. Eu quero ler apenas dois versículos, daí você pode se sentar e nós vamos meditar nesse texto. Lucas capítulo 15, verso 18. Texto aqui na linguagem de hoje diz assim: vou voltar para a casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Pai querido, esta é a sua palavra. Dá-me, Senhor, a tua unção, dá-me, ó Deus, discernimento. Usa-me, ó Deus, para abençoar a tua amada igreja, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que se houver qualquer preocupação no coração de qualquer irmão ou irmã aqui hoje, tira, Senhor. Dá agora, Senhor, um momento, Senhor, de sossego para que possa ouvir a palavra, Senhor. Tira tudo aquilo que possa vir roubar a atenção. Tira tudo aquilo que possa vir, Senhor, atrapalhar, para que não haja entendimento da tua palavra. Eu repreendo todo espírito maligno que tentar roubar esse momento precioso, para que a tua palavra possa encontrar um terreno fértil, um terreno aonde ela possa produzir frutos de salvação e de libertação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Nessa parábola aqui, contada por Jesus, nós podemos ver que várias coisas foram mudando no decorrer dos fatos. Jesus vai contar essa história. Jesus gostava muito, Jesus sendo ele um mestre muito didático, ele gostava de ilustrar as suas pregações com coisas do cotidiano, coisas que eram fáceis de entender. Jesus, aqui com esse texto, ele gostaria de poder falar de uma maneira clara, estava tentando comunicar aquelas pessoas que estavam ali de uma maneira assim, muito clara, que Deus é imutável. Mas como que você explica assim para uma pessoa, olha, Deus é imutável? Nós que vivemos num mundo em que tudo muda, todas as coisas mudam. A palavra diz que até a própria terra se muda a cada momento. As estações do ano, nós estamos vivendo agora um momento de verão, bastante calor. Pastor veio até de camisa curta, né? Pastora Maria está ali sem manga nos vestidos, né? Então estamos no momento vivendo de verão. Daqui a pouco já muda a estação. Já estaremos falando de primavera. Depois estaremos falando do outono e depois de um inverno. Então a própria terra muda, a nossa vida muda, nós nascemos pequenos, vamos crescendo. Primeiro, Paulinho andava pela rua jogando bolinha de gude, jogando bola, correndo atrás de pipa. Agora é um motorista de um caminhão, preocupado lá com a filha, preocupado com a esposa. E eu tenho que cuidar da minha família. Então, a nossa vida muda, a terra muda, todas as coisas mudam. Neste trecho, o Senhor Jesus, ele está tentando mostrar para nós e para todas aquelas pessoas que o ouviam, que tudo pode mudar. Tudo pode mudar, mas Deus não muda. E ele usou, para poder ilustrar esse tema que ele gostaria, inclusive eu tomei isso como tema dessa pregação, é: tudo pode mudar, mas Deus não muda. Jesus usou para ilustrar esta história aqui, em que um jovem chama o seu pai e diz a ele: pai, olha, eu quero mudar algumas coisas, me dá o que é meu, a minha parte da minha herança, e eu quero mudar a minha vida. Nós vemos aqui que esse jovem, nessa história que o Senhor Jesus conta, ele passa a viver momentos de grandes mudanças na sua vida. A primeira mudança que nós vemos é a atitude do filho. Ele vivia bem na casa do seu pai, sobre os cuidados do seu pai, mas alguma coisa mudou na cabeça dele, e ele passou a não mais querer os cuidados do pai. Ele achou que era possível ele mesmo passar a tomar conta da sua vida. A sua cabeça mudou. Nós vemos mais adiante que ele toma uma decisão, agora, depois de mudar a sua maneira de pensar sobre os cuidados do pai, cuidados do pai que muitas vezes a gente encara como coisa boa. Depois, num dado momento, passa a ser peso. Eu na minha vida, eu me lembro assim claramente, está bem marcado na minha cabeça, talvez quando a gente vai ficando velho, a gente vai vendo, que num primeiro momento era tão bom, quando eu era criança, eu correr para os braços do meu pai, receber aquele abraço, aquele aconchego. Meu pai acordar de madrugada, às vezes, e lá na minha cama, Vande, levanta, vamos pescar. Aí a gente pegava ali umas varinhas de pesca, punha ali uma sacola, as iscas, as coisas, nós não tínhamos carro, íamos até o Parque Dom Pedro, tomávamos lá um ônibus, lá, um ônibus chamado Alto da Serra, e daí ia pescar lá no Alto da Serra. Passava o dia com meu pai. Como era gostoso. Para mim era o momento mais precioso. Para mim eram as horas mais lindas. Eu poder sair com meu pai, aquela certeza de que ele estava do meu lado, se eu não conseguisse tirar o peixe, ele estaria ali, se um anzol me espetasse, ele estava ali para me curar, para me tirar, tudo, tudo, tudo. Passado um tempo, aí quando eu já estava um pouco maior, eu percebi que houve uma mudança. Eu já não queria o meu pai tão no meu pé, e eu costumava dizer: pai, larga do meu pé um pouquinho, pai, deixa eu, pai, eu já sou um homem. E daí meu pai queria continuar com seus cuidados, com seus carinhos. E daí eu dizia para ele: não, pai, dá um tempo. Isso durou até lá para os 19, 20 anos. Lá com 23 anos eu me casei, tive meu primeiro filho. E aí eu lembrei que eu tinha um amigo. E daí novamente eu comecei a dizer: pai, chega para perto de mim. E daí eu comecei a me aproximar do meu pai novamente. E de repente já não era mais a criança que tinha o cuidado do pai, mas era o homem que tinha, num outro homem, um amigo forte, um amigo leal. E é engraçado, não sei se vocês observaram, mas também na vida de uma, não só de um menino, mas de uma menina, no primeiro momento ela é uma menina que quer, busca o aconchego da mãe, aí num dado momento ela se afasta um pouco da mãe, e depois de novo ela volta a se aproximar da mãe. Não é assim, Carol e Graziella, que estão aí? Um momento de junto, um momento que separa, e depois outro momento que volta. A gente muda. Esse jovem, chegou um momento da vida dele que ele falou: não, eu, pai, larga do meu pé, eu quero viver minha vida, deixa eu cuidar da minha vida. As coisas mudaram na cabeça dele. Ele mudou. Ele, como filho, mudou. E em consequência dessa mudança que ele teve lá, do que ele pensava sobre o pai dele, sobre os cuidados do pai dele, ele acaba mudando de casa, acaba mudando de cidade. Veja quanta mudança na vida desse rapaz. Esse rapaz mudou. A palavra diz que ele foi morar numa cidade muito longe. Já pensou, para quem andava colado com o pai, acordava de manhã, via o pai, andava com o pai, ouvia a voz do pai a todo momento, o pai o ouvia, de repente a palavra diz que ele se mudou, e se mudou para uma cidade longe, bem longe do seu pai. Ao mudar para outra cidade, para outra casa, a Bíblia nos conta uma coisa triste. Você lendo esse relato, a palavra diz que esse jovem também mudou os seus hábitos de vida. E ela deixa bem claro que esse jovem passou a viver uma vida dissoluta, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida onde ele consumia tudo sem critério, aonde chegou a um ponto dele acabar com toda a sua herança, toda a sua fortuna. Mudou o que pensava do pai, mudou de casa, mudou de cidade, mudou a maneira de viver, e também mudou a sua situação econômica. Ele que acho, a Bíblia não entra em detalhes, Jesus não entra em detalhes, mas nos dá a entender que ele vivia numa casa onde ele tinha posses. A palavra diz que ele tinha, seu pai tinha empregados. Então, nos leva a entender que ele era uma família de posses. A palavra diz que depois dele ter, no verso 14, depois dele ter consumido todos os seus bens, houve uma mudança econômica na cidade onde ele estava. E essa mudança econômica trouxe a fome para aquela cidade. Agora, a cidade também mudou. A situação econômica mudou. E, em consequência disso, a posição social daquele rapaz também mudou. Ele que antes era, vamos dizer assim, filho do patrão, agora a palavra conta que ele tentava comer lavagem dos porcos. Não diz nem que ele conseguiu. Ele foi atrás de um emprego para tentar se fartar com a sobra das comidas dos porcos. Olha como mudou a vida daquele rapaz. Mudanças em cima de mudanças. Uma mudança que gerou outra mudança, que gerou outra mudança, que gerou outra mudança, e mudanças, tudo mudando à sua volta. Tudo, tudo. Vocês imaginam? Mudou a sua posição social, mudou a situação econômica, mudou a sua maneira de viver, mudou o lugar onde morava. Agora diz que ele estava ali buscando um subemprego. Tudo mudou à sua volta. E ele então pensa: preciso fazer agora uma mudança radical. Vê que coisa? Mudança que gerou mudança, que gerou mudança. E ele fala: vou fazer uma mudança para voltar ao começo. Depois de tanta mudança causada por atitudes que ele tomou, ele fala: agora eu preciso mudar de novo. Vou mudar de cidade e vou voltar para minha casa. E a primeira coisa que vem à cabeça dele, e é nisso que eu me prendi, nesse verso foi que eu me prendi. No verso aqui, 18, aonde ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Até aí está tudo correto. Mas agora, nessa parte do verso, ele diz: não mereço mais ser chamado de seu filho. Aqui ele estava achando uma coisa: eu mudei o que eu pensava sobre o meu pai, eu mudei o meu modo de vida, eu mudei de casa, eu mudei de cidade, a cidade mudou, a minha posição social mudou, tudo mudou. Então o relacionamento entre eu e meu pai deve ter mudado também. Deduziu ele achou: diante de tudo que está mudando à minha volta, meu mundo está desmoronando, tudo está mudando. Não é possível. Aquela relação gostosa que eu tinha com meu pai também mudou. E eu não sou mais digno de ser filho dele. E então ele toma uma decisão: eu preciso mudar. Mas como eu acho que meu pai mudou, então as coisas, quando eu voltar para minha casa, para a casa do meu pai, vão mudar também. Eu não vou ter mais o meu lugar de filho. Eu vou ser um empregado, entre tantos empregados que meu pai tem. Esta é a grande mentira que o diabo coloca na mente de todo aquele que se afasta de Deus. Que por alguma razão caiu, tropeçou ou deixou de andar ao lado de Deus em algum momento. Não, não volta não. Não volta porque as coisas não vão ser mais como antes. Tudo mudou. Você, o diabo tenta vender a ideia para você de que tudo mudou. Tudo pode mudar, meu irmão. Tudo pode mudar. Mas uma coisa você precisa ter certeza. Deus, o nosso Pai, não muda. E porque Ele não muda, porque Ele não muda, nunca, nunca Ele vai mudar o que pensa de você e o que Ele quer te dar. E você precisa ter essa certeza no seu coração. Se há uma coisa que você precisa ter certeza, é de que Deus não muda. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, não importa o que você fez. Se meu filho, querido, me der um tapa na cara, talvez até eu, por mais que te ame, sendo bem franco, talvez alguma coisa mude entre nós. Porque eu sou homem. E por mais que eu o ame, não vou dizer, não. Gabriel me dá um tapa na cara e vai ficar tudo bem, tudo igual. Não vai. Vai levar um tempo até tudo voltar ao normal. Você não acha que seria assim, filho? Você acha que você me dá um tapa na cara e no dia seguinte está tudo normal? Ficaria normal? Acho que... Estou dizendo do fundo do coração, eu amo o Gabriel. Mas não há como... Você acha, pastor, que se a Daniela te desse um tapa na cara, no dia seguinte ia estar tudo normal? Estou falando aqui a verdade. Quem é pai sabe. Tiago te dá um soco na cara, Moura. Você acha que no dia seguinte estaria tudo normal? Não, eu estou levando para um ponto mais extremo. Um soco, um tapa. Mas com Deus não é assim que funciona. Porque Deus, segundo Números, capítulo 23, diz que Deus não é homem. Não é isso, pastor? Deus não é homem para que minta e nem que se arrependa. Tendo Ele prometido, jamais voltará atrás. O diabo quer colocar no coração de vocês, no meu coração, no nosso coração, de que Deus é como os homens, de que Deus, ora, tudo mudou, eu mudei, a cidade mudou, minha posição social mudou, minha vida mudou, as minhas atitudes mudaram. Então é lógico, o pai também mudou. Não, não é lógico não, graças a Deus, que a verdade de Deus não é lógica, a verdade é a verdade, Deus é a verdade, Ele não muda. Segundo Tiago, abra sua Bíblia lá em Tiago, Tiago capítulo 1, onde diz que em Deus, tudo é perfeito. Tudo é perfeito e nele não há sombra de variação. Tiago capítulo 1, verso 17. Abra sua Bíblia aí. Esse é um dos versos que você tem que pintar de amarelo, de vermelho. Faz duas, três, quatro estrelinhas na sua Bíblia. E a hora que você se sentir triste, por alguma razão, ou na hora que você passar assim só uma nuvenzinha dizendo, será que Deus te ama? Você abre lá Tiago 1:17. Vou ler aqui na linguagem de hoje. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e não varia de posição, aleluia, o que causaria escuridão. Deus não pode mudar, porque se Deus mudar, diz a palavra que vai haver escuridão na terra, escuridão nos céus, porque Deus é o centro de toda a luz, Deus é perfeito em todas as suas coisas. E o versículo, irmão, desse de Tiago 1,17, é um versículo também que eu tenho anotado, pintado de verde, cor de rosa, umas duas, três estrelinhas, Romanos 11,29. Romanos 11,29. Se você puder, vai na sua Bíblia e põe lá, no Tiago 1,17, você coloca do lado a caneta, Romanos 11,29. Vou dar um tempo para você poder abrir aí a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia eletrônica, dá para marcar. Não dá, Diogo? Colocar lá um na Bíblia eletrônica, pintar de amarelo, né? Colocar entre os preferidos. Romanos 11:29. Não é o pastor Vanderlei que está dizendo, é a palavra. O que está dizendo aqui? Romanos 11:29, quem tem, eu gosto dessa versão da linguagem de hoje, mas não há problema em ler também, lê-lo também na versão atualizada e corrigida, não há problema, mas aqui na versão na linguagem de hoje, ele se torna um pouco mais claro, aonde ele coloca assim, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Dá um glória, né, Carol? Dá um glória aí bem forte. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Quando Balaão contratou, quando Balaque contratou Balaão, aquele profeta mercenário, para amaldiçoar o povo de Israel, essa história está lá em Números 23. Uma das coisas que Balaão disse foi: eu recebi ordem para abençoar, e eu não posso ir contra essa ordem. Uma vez abençoado, está abençoado. Abençoado é abençoado e acabou. Você é. O garoto saiu de casa e diz: aprontei. Aprontei. Fiz besteira. Fiz tudo de errado. Tudo mudou, o meu pai também deve ter mudado o engano dele. Diz a palavra que ele ainda nem tinha chego em casa, ele estava ainda a caminho, o seu pai o avistou de longe. E como o pai não havia mudado, o Senhor Jesus conta aqui em Lucas que o pai saiu correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Um abraço e um beijo para um filho que fez tudo de errado. Pastor, mas quem faz coisa errada não merece castigo? Quem faz coisa errada não merece sofrer? Isso é o que nós achamos. Isso é o que nós achamos. Só que a palavra de Deus diz lá em Jeremias que a misericórdia do Senhor dura quanto? Um dia? Uma noite? Para sempre. Para sempre. Isaías 54, 10 diz. Olha o que diz aqui o Senhor. Olha como é bom você acordar. O dia que você acordar assim meio triste. Meio... vou usar aquela palavra difícil. O dia que você acordar meio macambúzia, Daniel. Macambúzio, sabe o que é macambúzio? É assim, com aquela tromba, né? Cabeça baixa. O profeta Isaías fala macambúzio, né? Você acordar meio assim para baixo. O dia que você acorda, sabe o que você tem que ler logo pela manhã? Você abre a sua Bíblia lá em Isaías 54, 10. Onde o Senhor Deus diz assim de uma forma bem clara: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você nunca acabará, aleluia. Você quer coisa melhor para você levantar? Isso levanta até defunto da cova, meu irmão. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você jamais acabará, jamais acabará. E a minha aliança de paz, ele ainda continua, ele não diz só do amor, Deus não nos tem somente amor, o amor de Deus que já é coisa grandiosa, ele diz, eu não tenho só amor por você, o verso continua, além de amor eu tenho aliança, aliança, e ele continua, né, o verso, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada, aleluia, isso diz Jeová, que tem amor por você. Não é o profeta, não é o homem, quem está dizendo é Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, o Eu Sou, o El Shaddai, ele está dizendo, o meu amor e a minha aliança jamais será quebrado. Pode mudar tudo, você pode mudar de pensamento, você pode mudar a cabeça, você pode mudar as suas atitudes, você pode fazer tudo. Pastor, então o senhor está pregando que não tem problema eu pecar? Não. Essa é a confusão que o diabo quer pôr na sua cabeça. Ah, então quer dizer que você pode pecar à vontade, que ele vai continuar te amando? Isso tem uma verdade e tem uma mentira nessa frase. Ele vai continuar te amando? Vai. Mas eu posso continuar pecando? Não. Sabe qual foi a primeira coisa que o pai fez depois que abraçou e beijou o filho? Mandou tirar a roupa suja. Tira a roupa suja e põe uma roupa nova no meu filho. E depois, põe o meu anel, dizendo para todo mundo que ele tem uma aliança com o patrão. Deus não tolera o pecado, querido. Só que Deus não fez o seguinte, porque ele está sujo, então eu não me aproximo dele, não. Ao invés de eu me afastar, ao invés do pai se afastar do filho, o pai falou, não joga meu filho fora não, joga fora a roupa precisa ser trocada, o filho é o meu, foi por ele que eu dei a vida, foi por ele que eu morri, foi por ele que o meu sangue verteu, ele eu amo, a roupa a gente troca e põe nova. O que o diabo tenta fazer com que você acredite que você é roupa. Ah, teu pai vai te jogar fora. Não, o pai vai mandar jogar fora a roupa. Eu tenho certeza que o pai mandou pegar aquela roupa de trabalhador de chiqueiro. Mandou queimar. Os empregados perguntaram, patrão, lava essa roupa? Não, põe fogo. Põe fogo nessa roupa. Meu filho agora tem que vestir linho puro. Seda, meu filho agora vai vestir roupas preciosas, e a sujeira dele eu vou tirar. É assim que Deus age. A palavra do Senhor diz lá, Isaías capítulo 43 verso 25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Deus é que te limpa, Deus é que te limpa, Deus é que cuida de você. Então, uma vez que você deseje voltar para casa, saiba sempre, Deus não mudou o que pensava de você. Uma coisa que a gente precisa entender, Deus Tem gente que pensa assim: Deus me ama mais. Deus não pode te amar mais. Sabe por que que Ele não pode te amar mais? Porque Ele nunca amou menos. O amor de Deus é total, é pleno. Deus não pode te amar mais, porque Ele nunca, faça o que você fizer, faça o que você fizer, Ele nunca vai te amar menos. Pastor, mas e o meu pecado? Pecado é roupa suja, e roupa suja a gente troca, queima, limpa. Agora você, você não, você é filho, você é filho e filha. Ele te ama e te ama incondicionalmente. Quer ver como que é Deus, que Ele que limpa você? Abra lá tua Bíblia enquanto o Gabriel se prepara aqui. Isaías 42, 22. Isaías 44, 22. Você já estava com a Bíblia aberta? Isaías 43, 25. Isaías 44, 22. Diz: Eu já perdoei as suas maldades, e os seus pecados, eles desapareceram como desaparece a cerração. Para Deus não tem dificuldade em te perdoar, em te limpar, não, meu irmão. A única coisa que você não pode é ficar longe. Preste atenção na história. Vamos voltar na parábola de Jesus. Enquanto o filho estava lá longe, na outra cidade, ele vivia o amor do pai? Estando ele longe, ele sentiu algum beijo no rosto? Estando ele longe, ele pôde sentir o beijo do pai? Estando ele longe, ele pôde sentir o abraço do pai? Ele só recebeu de novo o beijo do pai e o abraço do pai quando ele voltou para o pai. O que o diabo quer é falar para você: Deus mudou, hein? Você mudou, Deus mudou também. O diabo quer dizer para você: tudo mudou. Tudo mudou. E porque tudo mudou, então não é a mesma coisa. Saiba, queridos, enquanto ele estava ali comendo, tentando comer, não comendo, a palavra não fala que ele comeu, diz que ele tentava comer a comida dos porcos. Ele aqui nessa posição, olhando para a lavagem e lambendo os beiços, Deus estava na outra ponta, o seu pai estava na outra ponta. Ele mudou de posição, mas o pai não mudou de posição em nenhum momento. O que você precisa entender é isto: Deus não muda o que pensa de você. Deus não muda o que pensa de você. Deus, Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele morreu por você, e Ele não muda. Ele estava ali o tempo inteiro. O que mudou é que você estava longe, e por estar longe, você não sente. Tem gente que diz: ah, eu não sinto que Deus me ama. Você não sente porque você não volta para Ele. Volta para Ele, e daí você vai sentir o que é ser amado, porque Ele nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te esperar. Agora longe, longe você vai se sentir sozinho, com vontade de comer lavagem, com, achando que tudo está errado, e até achando: não sou mais filho. Na cabeça dele, ele dizia: não sou mais filho. Agora você acha que o pai algum dia disse, se alguém perguntasse para ele: quantos filhos o senhor tem? Ele diria: dois. Não, mas eu só estou vendo um. Eu tenho dois. Mas eu só estou vendo... Eu tenho dois. Deus está dizendo: você é meu filho, você é meu filho. Ah, mas eu... Você é meu filho. Ah, mas... Você é meu filho. Essa é a verdade que tem que reinar no teu coração. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não importa onde você esteja. Esteja você aqui debaixo das asas do teu pai. Esteja você lá dentro de um chiqueiro. Você é filho de Deus. O diabo quer te enganar dizendo: teu pai não te ama. Teu pai mudou de ideia. Só que a palavra diz que ele não muda. Isaías 44, 22, eu já li. Já perdoei as suas maldades. E os seus pecados já, eles desaparecem como a cerração. Aí ele continua: volta para mim. Volta para mim, pois eu sou o seu Salvador. O Senhor está falando hoje: volta, filho. Volta para receber meu abraço. Volta para receber meu beijo. Ele não vai ser maior nem menor. Vai ser o mesmo abraço que eu dei para você lá na cruz. Vai ser o mesmo beijo que eu dei para você lá na cruz. Porque lá na cruz eu te amei. E lá na cruz eu fiz uma aliança com você. E ela é inquebrantável. Deus me ama. Deus te ama, meu irmão. Não importa. Não importa o que você fez, o que você vier a fazer, não importa, Deus te ama. E essa é uma verdade que precisa estar sempre pronta aos meus olhos. Josué dá um conselho que eu falei para vocês, que eu já fiz num dado momento da minha vida. Houve uma época em que eu duvidei do amor de Deus, e eu segui o conselho de Josué. Josué ele fala o seguinte: para você pegar a palavra de Deus, faz uma plaquinha e pendura no teu pescoço, escreve na palma da tua mão e escreve na porta da tua casa. Se por acaso você está esquecendo que Deus te ama, então siga o conselho de Josué. Escreve na tua mão. Se a pessoa se acordar de manhã, olha, Deus me ama. Você vai sair pela rua dizendo: irmão, ó, Deus me ama. Está escrito aqui, ó, Deus me ama. Sabe por que muitas vezes, pastora, deixamos de anunciar o evangelho? De evangelizar, que é o nosso propósito desse ano? Porque exatamente estamos duvidando do amor de Deus. Se você tiver certeza, mas certeza absoluta de que Deus te ama, você não vai se conter. Você vai sair contando para todo mundo: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E você não pode ter essa dúvida no seu coração. Você não pode ter. A palavra de Deus diz que foi pela vontade dEle. Não foi pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer que você se tornou uma nova criatura, mas foi porque Ele quis. Abra sua Bíblia, depois nós vamos cantar de novo, mas abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1 verso 9. Amém ou não amém? Todos acharam? 2 Timóteo capítulo 1 verso 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano. O plano de Deus era te tornar filho. Não foi porque você é bonitinho, porque você fez algo que merecesse. Ninguém merece, querido. Na verdade, eu falo uma coisa aqui que teve um irmão que falou para mim: nossa, pastor, o senhor falou outro dia uma coisa que eu fiquei chateado. Então eu vou deixar esse irmão chateado de novo. Sabe o que a gente merece? Sabe do que somos merecedores? Do inferno. Não sou eu que falo isso. O profeta Isaías diz que a nossa justiça é trapo de imundície. É isso que diz o profeta Isaías. Que aquilo que eu possa produzir de mais justo não ganha nada. Então eu não sou merecedor do céu, mas eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque Deus assim planejou me levar para o céu. É o que diz aqui a palavra. Não por atos, não por causa do que você tem feito, mas este era o seu plano, e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Deus te ama, Deus te escolheu, este é o plano de Deus. Deus tem um plano de te levar para o céu. Deus tem um plano, e a palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 89, o Senhor faz uma promessa para o rei Davi, e ele diz assim: ainda que os seus filhos venham a quebrar a minha lei, ainda que eles venham a desprezar os meus preceitos, eu Jeová, jamais os abandonarei, eu jamais quebrarei a aliança que eu firmei com você. Abre lá a tua Bíblia, no Salmo 89, vai ler lá, no Salmo 103 ele diz a mesma coisa. Deus não muda, Deus não quebra a aliança, Deus não muda. Salmo 89 verso 30... Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, e se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Aleluia. Você pode mudar, Luiz. Mas Deus já decidiu que você vai para a glória. E Ele vai te botar na glória. E isso é uma verdade. Ainda que você muitas vezes ache, mas Deus não me ama, Deus não me ama. Ele está lá de sempre de braços abertos, te esperando, assim como aquele pai. Ah, pastor, mas isso está no Antigo Testamento, pastor. Isso é lá para os filhos de Davi. Bom, se você não é um filho de Davi, então aí é problema. Porque a palavra diz que Jesus é filho de Davi, e se eu sou irmão de Jesus, então qual é a minha descendência? Minha descendência é real, e a minha descendência é real. Tá bom, você quer um verso do Novo Testamento? Então abra sua Bíblia. Você que só tem Novo Testamento na sua casa, então abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo 2,13. Deus te ama. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se não formos fiel, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para consigo mesmo. Ele morreu por você, e aí amanhã Ele diz: não morri mais, era brincadeira. Cristo brinca? Cristo brinca de morto e de vivo? Foi brincadeira aquele sangue que Ele verteu na cruz? Não foi brincadeira, não. Cristo diz: morri por você, André, e está morrido. E porque eu morri, você também morreu. E porque eu vivi, você também vai viver. Olha que verdade. Quer ler de novo? 2 Timóteo 2,13. se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel. Em outras versões diz, Ele permanece fiel. Ele não se abala, Ele não muda. Ah, hoje eu amo o Diogo, hoje eu não amo o Diogo. Não. Deus diz, eu amo e acabou. Ah, Deus, mas não tem mais, eu amo e acabou. Por isso você é amado. Por isso você é filho. Por isso você é amado e por isso você é filho. Põe-te de pé, meu querido. Minha querida. Você precisa. Eu quero que você vá para casa hoje com essa certeza. A certeza de que, ainda que os montes se como diz a palavra, se desfaçam. Já pensou? Você já pensou lá o Corcovado, que é o símbolo do Brasil, onde tem lá o Cristo Redentor? Você já imaginou? O Corcovado é uma rocha pura. O Corcovado não é uma montanha comum, ele é uma pedra, uma rocha. Já pensou? O Corcovado se derrete. Pastor, isso é impossível. Mas ainda que esse impossível possa vir a acontecer, a palavra diz, ainda que os montes se desfaçam, mas o meu amor por você nunca acabará. Ainda que o Corcovado se desmanche, ainda que as montanhas, ainda que haja tantas mudanças, você é filho, e Deus está sempre de braços abertos. Pastor, mas e o meu pecado? Pastor, mas... Isso é roupa suja, e roupa suja a gente lava em casa, não é? Deus fala, vem para casa, a gente vai lavar essa roupa, como diz lá no Salmo 89, eu vou dar umas palmadinhas em você, eu vou te consertar, mas vou te dar uma roupa nova e um anel, para que todo mundo saiba que você é filho. Eu quero orar por aquele que hoje se sente menos filho. Saiba que isso é mentira. Você não é menos filho. Não existe filho menor. Deus não tem filho menor. Somos filhos de um amor igual. O mesmo amor que Deus teve por Jesus Cristo e tem por Jesus Cristo é o amor que Ele tem por nós. O último versículo que eu quero ler aqui está lá em 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e mandou o seu filho. E por meio dele, os nossos pecados foram perdoados. E quando Deus perdoa, meu irmão, não é como nós pais, que perdoamos, mas ainda ficamos assim, né, meio, não, o profeta Miqueias diz que Deus quando perdoa, lança os nossos pecados nas profundezas do mar, dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais, Ele lançou os nossos pecados lá nas profundezas do mar, está lá em Miqueias 7,19. E por que Ele pegou a nossa roupa suja e lavou não, e acabou com ela e destruiu, nos dando roupa nova? Aí Ele nos põe agora para festejar. Não é momento de ficarmos tristes achando que não somos filhos. A partir do momento que o Pai declarou ao filho, que ele o amava, abraçando e o beijando, tirou a roupa velha, colocou roupa nova, colocou o anel no dedo, aí é hora de festa. Festa, porque antes eu estava ali lambendo a comida do porco, e agora meu Pai me recebe de braços abertos. É hora de festejar, meu irmão. É hora de cantar. Se você se sente um pouquinho abaixo, como esse rapaz, não sou digno, eu quero orar por você. Pai querido, retira agora, Senhor, todo espírito de inferioridade, toda mentira do diabo que vem tentar roubar a nossa filiação, que vem tentar roubar a beleza do amor de Deus por nós. Dá-nos, Senhor, a revelação da Tua palavra. Anula agora toda mentira do coração dos Teus filhos, ó Pai. Faz eles enxergar, Senhor, o tamanho do Teu amor, a Tua misericórdia que se renova cada manhã, a Tua graça que é infinita, o Teu perdão que é eterno, ó Deus. Revela-se, ó Deus, revela-se, ó Deus, a todos aqueles que estão aqui presentes, ó Pai, e faz-nos compreender essa palavra, de que Teu amor é grande, de que o Teu amor é incondicional, e que jamais o Senhor vai nos abandonar, de que jamais o Senhor vai nos deixar de amar. O Seu amor é eterno, o Seu amor é eterno, o Seu amor é eterno, e o Seu amor é grande. Diga agora: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama.